Contra a Informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.
Isso aí, pessoal. Mais um Contra a Informação, um programa aqui produzido pela Rádio Uninter, aqui diretamente dos estúdios da Tiradentes, em Curitiba. Um programa também no formato podcast. E você acompanha o programa sempre ao vivo nas sextas-feiras, às 10h30 da manhã. A reprise nas segundas-feiras, às 16 horas. E você tem um arquivo também do podcast que você pode acompanhar os programas anteriores e esse que você está ouvindo agora. Nesses próximos 30 minutinhos, nós vamos aqui debater mais uma vez questões relacionadas ao papel da mídia na nossa sociedade, dentro de uma perspectiva mais crítica e com o objetivo de desenvolver em você, ouvinte, uma percepção diferenciada sobre o papel da mídia, pensando mais nos bastidores dessa nossa mídia. E eu estou aqui, Guilherme Carvalho, acompanhado do meu colega, nobre colega, Mauri Konig. Tudo bem, Mauri?
Tudo bom, Guilherme. Vamos em frente aí.
Isso aí. Então, para falar hoje do tema mídia pública, é o tema do nosso programa de hoje, nós recebemos aqui nos estúdios o professor Elson Faxina. Mauri, apresenta para nós aí o Elson Faxina.
Bom, o Elson Faxina já tem uma boa experiência, né, Elson, na Faxina, na área do...
Com tanto cabelo branco, né, tem que ter um pouco de experiência.
Na área de jornalismo, então. O Faxina, ele é formado em jornalismo pela PUC, em 1981. É mestre em sistema de rádio, TV e cinema pela USP, Universidade Estadual de São Paulo. É doutor em ciências da comunicação pela Unicinos. Já atuou em emissoras de rádio e televisão públicas e privadas. Coordenou a Comissão da Pastoral da Criança por 8 anos e é cofundador da Ciranda, uma referência na área da infância, da cobertura de mídia, né? Propunha a qualificação da cobertura de mídia na temática da infância e da adolescência. Uma ONG bastante importante para nós jornalistas que lidamos no cotidiano com informações relacionadas à infância e adolescência. O Elson Faxina também deu aulas na Universidade Positivo, de jornalismo, e na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E atualmente, há quanto tempo já, Faxina, professor da Federal do
Paraná? 10 anos.
Há 10 anos, professor de jornalismo da Universidade Federal do Paraná. Se fôssemos contar todo o currículo aqui do Faxina, a gente ficaria muito tempo, né? Então, essa é uma síntese do que o Faxina já fez aí no jornalismo e tem muito ainda pela frente, né, Faxina?
Vamos trabalhar, o Brasil precisa que a gente esteja atuando aí, né? Atuante, não dá para vacilar não, né? Senão os caras moem a gente, cara.
É verdade.
Muito bem, o Faxina, que tem uma experiência também em meios de comunicação públicos, né, Faxina? Você atuou durante muitos anos na Rádio e Televisão Educativa do Paraná, isso, na época conhecida como TV Educativa, e a sua tese também de doutorado discutiu essa temática, né? Sobretudo o papel da TV Brasil, se eu não me engano, né?
Exato, eu trabalhei com jornalismo da TV Brasil, analisando 21 reportagens que eles produziram, todas elas em uma série, né? Série de reportagem, durante o ano 2012, e então para ver se até que ponto que eles faziam de fato uma comunicação pública, ou ora era era governamental, né? Devia ser uma TV estatal, ora era governamental, ora ela se confundia com a TV privada, né? Ela, tudo que ela menos fez, né, nas 21 reportagens analisadas, não significa que em outros programas não tenha feito, né? Tem programas de documentário que eles tinham naquela época, programas de cultura muito legais, mas o jornalismo tinha, eu constatei assim, para mim, que ele era uma TV estatal com vergonha de ser Estado e por isso fazia um papel de TV privada, né? As reportagens davam uma conotação muito mais de uma TV privada do que de uma TV estatal. E, na verdade, era uma tentativa deles de se distanciar do governo, para não parecer que era de governo. Cara, não deve ser de governo mesmo, né? Mas não, também não deve ser privada, senão você se confunde com as demais, né? Então, essa foi um pouco a tônica do meu trabalho, né?
Na época, o presidente era o Eugênio Butti, né?
O Eugênio Butti. Daí ele estava de saída. Foi naquele período que começou a mudar. Já era o governo Dilma, né?
Uhum.
Então, teve ali mudança. Quando estava entrando o Nelson Parente, né, que era acho que foi o último presidente mesmo, de fato, né? Foi na saída do Butti para a entrada do Parente. Teve no meio uma outra pessoa que ficou, mas pouco tempo, né, que foi a Teresa Cruvinel, Né? Então, ela ficou um tempinho, depois aí entrou, né, os parentes.
E pensando nos dias de hoje, Faxino, vamos tentar atualizar essa discussão, porque recentemente o governo, o presidente Bolsonaro, inclusive, anunciou que existia uma possibilidade grande de privatização da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, que é a mantenedora da TV Brasil, né? Portanto, de vários outros meios de comunicação, outros canais também. Como é que você vê a atuação atual da TV Brasil, das emissoras públicas, e como tem sido o tratamento, na tua opinião, da mídia pública por parte dos governos, primeiramente?
Olha, na verdade, a mídia pública, de modo geral, no Brasil, primeiro, ela está muito vinculada ao público como Estado, né? A Constituição brasileira, ela traz no artigo 223, que ela fala assim, que o espectro de rádio e televisão no Brasil deveria ser distribuído em três esferas, né? Então, parte para a privada, e é importante que tenha, claro, tem que ter olhar privado no meio de comunicação, com certeza absoluta, e parte estatal. Não define ali que é um terço, fala assim, parte, deve ser complementar entre rádio e televisões públicas, estatais e privadas, né? Estatais e privadas, então, só fala em três, e no Brasil se confunde muito a pública com a estatal, que são coisas completamente diferentes, né?
Exato.
A pública é a ideia de você ter a sociedade civil organizada, com espaço na mídia para poder passar o seu olhar da sociedade.
Como, né? As rádios comunitárias, como os canais.
Isso, né? Exatamente.
Comunitários de TV.
Exatamente, né?
E as emissoras universitárias.
Universitárias, isso, né? Uhum. Universitárias, que pouco valorizadas, deve ser muito mais valorizada, né?
Aqui nós valorizamos.
Legal.
Temos uma aqui, rádio universitária.
Exato, cara. E veja, vocês fazem, a gente não consegue fazer lá na TV, né? Lá na Federal, né? Fica uma TV assim, sabe? Aliás, uma rádio que ela fica só botando música, 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 mas não quer fazer debate, parece. Não sei o que acontece lá. Mas legal que vocês estão valorizando aqui. E isso é importante que tenha, porque uma sociedade só vai ser realmente democrática quando ela tiver esses três olhares. Veja que são completamente diferentes, né? Eu falo assim, isso não é o que falo, isso é a partir do estudo de Gramsci, por exemplo, né? É o Antonio Gramsci, que é um autor do princípio do século passado, italiano, em que ele falava assim, que nós devemos ter a complementariedade das três esferas sociais, a política, né, como Estado organizado, né, como, no fundo, a população organizada através do Estado, e tem todas as suas instituições, né, desde o Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, como nós conhecemos. Aí a iniciativa privada, aí é legal, porque o Gramsci é um cara que defendia, ele falava não, que o privado tem que estar organizado também, né, e isso ele tinha alguns embates com o Partido Comunista da época, ele era do Partido Comunista, né, que tinha um grupo que dizia que não, que ele valorizava demais o privado, né, o estatal, o mercado, vamos chamar assim, como nós chamamos hoje, né? E ele dizia, uma sociedade civil organizada tem que ter o seu olhar exposto para a sociedade. É desse equilíbrio dessas três esferas é que vai sair a democracia, né? Se você não tem democracia alicerçada só no âmbito político, não é o voto que dá a democracia, o voto é um elemento da democracia, né? Então, e no Brasil, acho que nem o governo conseguiu entender bem qual era o papel da TV pública, né? Eu trabalhei durante 18 anos na TV pública do Paraná, e assim, houve um governo, que era o Jaime Lerner, que, põe a TV fazer só cultura, colocar no ar aquilo que as demais TVs não colocam, né? Põe balé no ar, etc. Não que seja ruim, mas a questão é um olhar de que a TV ela vem só para preencher aquilo que a TV privada não faz, né? Não é só preencher, ela tem que entrar no bom sentido, no embate com a TV privada, para mostrar um outro olhar, que é o olhar do Estado, não o olhar do governo, o olhar do Estado, né? E depois entrei no governo Requião, que para mim foi assim, de todos eles, o governo que mais deu espaço para esse trabalho, mas assim, também era uma TV bastante estatal, bastante governamental, né?
Não me lembro agora o ano da gestão do Roberto Requião, né, que era governador do Paraná.
De começo de 2013 até final de 2010.
2003 a 2010.
2003 a 2010.
Certo.
Né, foram 8 anos, e que assim, mas ele tinha... Eu digo assim, eu nunca tive problema com ele, né? Ele sempre dizia, ele falava assim para mim, Faxina, coloca a esquerda na TV. Ele falava assim para mim, né? Ele falava, a esquerda não tem espaço nas demais TVs, tem que falar nossa TV, né? Mas assim, mas ele tinha uma questão também de querer que uma cobertura, de alguma forma, desse transparência ao governo dele, não é só ao governo dele, ao modo dele governar, né?
É, mas aí...
é um problema porque, assim, se ela podia ser estatal, porque a gente tinha condições, a gente fazia uma busca de todos os temas que estão nas várias secretarias de Estado, né? Temas sociais, e trazer para a televisão sem nenhum problema, mas também ele costumava pautar, né? Então, assim, era uma TV estatal, mas assim, com um forte viés governamental, do governo de turno. E por isso que não sustentou também, né? Não conseguiu consolidar em 8 anos.
Como tem sido, né, Faxina, a realidade das várias televisões públicas, das emissoras públicas do Brasil.
Do Brasil.
Em geral, são emissoras que estão pautadas pelos interesses do político de plantão.
De plantão, exato.
E eu acho que isso é uma maneira, na verdade, na minha concepção, de privatização da emissora. Por quê? Porque são interesses privados,
particulares...
Uhum. Que estão interferindo no real interesse dessas emissoras que deveriam atender a uma demanda pública, né? Ao interesse público, portanto. Essa é uma crítica que a gente precisa pontuar. A outra é sobre essa necessidade de alguns governantes, né? O caso do Requião, por exemplo, de achar que a televisão tinha que ser um espaço da esquerda.
Sim.
Veja, independente da posição política que a gente tenha, no meu ponto de vista, ela precisa representar o interesse de toda a sociedade, não de um segmento, né?
Uhum.
Aí eu acho que a gente tem são duas questões que precisam ser pontuadas aí nesse debate.
Veja, quando você falou, é bem isso.
Assim como a TV Brasil, na época do Lula, ou agora, enfim, né?
Sim, não é adiante de agora, não. É verdade que ainda no governo Lula, eles tiveram um pouco mais de liberdade. Até porque, assim, o Lula meio que entregou. Agora é interessante, sim, um pouco mais de liberdade para produzir. Mas não teve, aí o grande acordão que ele fez para governar, né? Que, assim, era uma TV sem acesso. Então, você tinha até no curto governo do Lula, curto porque a TV surge em 2007, ele já sai em 2010, né? Então, curto, uma TV não se estrutura de um dia para o outro. Então, mas foi um período assim que se podia produzir de forma mais livre, não tinha tanta interferência, né? Até porque você tinha um cara que era na coordenação de comunicação, o Franklin Martins. Que era um homem, né, um homem bastante sensato.
Que veio do mercado,
mas sempre teve um olhar também de sociedade civil organizada. Então, ele dava espaço. No entanto, nada fez o governo Lula para democratizar o acesso. Adianta você ter uma boa produção se ninguém consegue assistir, né?
Então, dá traço de audiência.
Dá traço de audiência. Então, ou seja, você tinha até bons programas, mas não tinha.
Só para explicar para o pessoal, né? Quando a gente fala de traço de audiência, nós estamos falando naquele gráfico da audiência das emissoras, aparece um tracinho quando você não tem nenhum ponto percentual de audiência, né? Então, nesse caso, eram os traços. Agora, tanto que valorizava-se tanto essa participação ou esse controle social da emissora, tanto que, da TV Brasil, no caso, que nós tínhamos... um conselho que era composto por diferentes representantes de segmentos da sociedade.
Inclusive governamental.
Inclusive
privado.
Privado, governamental, era um conselho tripartite, né? E que foi dissolvido no final do governo Dilma, no começo do governo Temer.
Temer, sim.
Foi uma das primeiras medidas dele, inclusive.
Foi. Mas já no governo Dilma, ela começou a fazer o quê? Ela começou a colocar no comando da TV, quando sai a Teresa Cruvinel, já alguém que pensava como ela, você entende? Quer dizer, então já começa a ter, porque queira ou não queira, você bota o administrador, o gerentão, acaba sendo o cara que de alguma forma pauta o conselho, porque o não pautar o conselho para uma reunião, ele existe, mas não chama para uma reunião, é uma forma de burlá-lo também, né? Então ela acaba com as reuniões regulares, né? Então ela não, ele, a mando dela, né? Então assim, também ali já começou um olhar que era, essa TV tem que mostrar o nosso olhar, né? Como se fosse o nosso. É aquilo que você falou no começo, que é bem interessante isso que você falou. Esse modo de ser da TV público-estatal, né, não é público-estatal, é privado. Tanto quanto é o privado do mercado, porque é o cara que se apoderou, é o dono do Estado, né? O dono temporário do Estado, que ele vai passar o olhar dele. Assim como se tem a família, as famílias que dirigem as grandes redes, que colocam o olhar deles, né? Então você tem, a gente só teve no Brasil até agora, de fato, rádios e TVs privadas. Né, com olhar privado, né, seja de mercado ou seja de quem está no poder. E aí esse é o desequilíbrio informativo muito grande que nós temos. Veja se a gente passasse isso para hoje, porque foi agora a aprovação da Previdência. Aconteceu também na reforma trabalhista da Previdência. Cara, Não houve um único debate. Aliás, agora, no começo de dezembro, Reinaldo Azevedo, que é um homem sensato, acho que uma das grandes cabeças hoje tem no rádio, um homem que diz, eu sou liberal, sou de direita, etc., mas ele costuma passar bastante olhar os vários olhares, não concordo politicamente com ele, mas é um cara que eu reputo como uma grande cabeça, um homem muito inteligente, mas ele falou bem assim, em rede nacional, né, no programa da Band News, ele falou assim, o governo, se referindo ao Guedes e ao Bolsonaro, né? Ao ministro e ao presidente, né? Não foram vocês que aprovaram a reforma da Previdência. Quem aprovou foi a imprensa e o parlamento. Ele reitera, ele fala o seguinte, porque a imprensa comprou a ideia porque viu que era melhor para o Brasil, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, não devia ter feito isso. A imprensa não tinha que optar por um modelo de Previdência, né? Não, ela tinha que botar em debate quais eram... Até dizer o seguinte, olha, que era preciso fazer uma reforma da Previdência, eu acho que era meio até ok, isso é quase plausível, né? Agora sim, era só essa reforma, o PDT apresentou uma proposta, a mídia não deu a menor repercussão, né, a proposta do PDT. Um ano antes tinha sido concluída a CPI da Previdência, né, aprovada por unanimidade no Senado, a mídia ignorou. E a CPI da Previdência constata o quê? O modelo de Previdência então no Brasil não era deficitário. Não tinha déficit nenhum. Ele era completamente viável na forma como ele estava, né? Mas a mídia não deu isso. Por a mídia não dar isso, o que se constituiu na cabeça, no imaginário popular é isso. A reforma da Previdência tem que ter, e é essa a única que tem. Esse foi um mal nefasto que a imprensa fez na questão da reforma da Previdência, né?
E já tinha feito isso na reforma trabalhista.
Mesma coisa.
Então, repetiu, porque... esse que é o problema que a gente encontra na concentração de mídia como nós temos hoje.
Isto.
Repórteres Sem Fronteiras e o coletivo Intervozes fizeram um estudo, se eu não me engano, em 2015, e fizeram um levantamento dos 50 maiores veículos de comunicação do Brasil. 26 deles estavam nas mãos de 5 grupos apenas, de famílias.
Imagina.
Família Marinho, Família Saad, com o Grupo Band, Mesquita. Família Macedo,
Mesquita no Sul.
O Sirotsky no Sul e os Frias, né, do Grupo Folha.
Do Grupo Folha, exato.
Então, esses grupos, eles dominam, sei lá, é difícil estimar, mas eles têm quase 100% da audiência, do volume de informações jornalísticas em circulação no país.
Esses caras mandam,
e se eles querem apoiar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a população vai comprar a ideia de que ela é importante, porque esses grupos hegemônicos, esse oligopólio, né, formado por essas 5 famílias, assim querem, porque é interessante para eles como empregadores e também para os seus anunciantes.
Perfeito.
E aí, então, aí acho que talvez o papel da mídia... Da mídia pública e a mídia estatal de estabelecer um equilíbrio. Quando Isso. Você lembrou o artigo 223 da Constituição Federal, esse é um dos artigos, inclusive, que busca quebrar esse oligopólio e que é uma das defesas daquele projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática, né?
Isto.
Uhum. Que... uma maneira de quebrar essa hegemonia é ampliar essas concessões de radiodifusão, emissora rádio ou TV, públicas, estatais. Estatais até acho que a gente tem uma quantidade razoável, né?
Tem mas ela não cumpre.
Pública,
né?
Nem tanto, né?
Pública nem tanto.
Uhum. Então, acho que...
Ela é até mais governamental, né? Só nessa questão que o Mauri falou. Veja, Mauri, pode até ser que eles não tenham quase 100% de audiência. No entanto, eles pautam o restante, né? Quer dizer, você vai, eu tive recentemente no interior do Paraná, dando um curso lá para um grupo de rádios que me pediram, fui dar um curso de um fim de semana, e eram 16 emissoras de rádio. E, cara, e assim, quando eu comecei a analisar com ele a programação, eles eram pautados pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo, né? Quer dizer, pela CBN e Band News, quer dizer, eles repercutiam ali como dados certos. Eu dizia, mas onde vocês ouviram isso? Faxina? Isso é o que a gente ouve na CBN direto. Tá legal, mas isso é da CBN. Onde é que vocês buscaram essa informação? Quer dizer, então, já era o debate agora da Previdência. Ele estava engolindo assim, estava repercutindo. Ou seja, então, na verdade, se somar que eles pautam, né? E aí tem a questão de pautar
fora
o tema.
Fora audiência direta, tem uma audiência indireta.
Indireta, né? Vai dar quase 100%.
100%, né? Agora, eu acho que essa é uma questão interessante, a gente pensar numa reforma do sistema de comunicação do Brasil, tentando achar espaços para essa outra mídia também que possa dá uma perspectiva mais pública sobre os acontecimentos, mas me parece que a gente cai muitas vezes nesse dilema, porque são meios que, em geral, eles vão acabar reproduzindo o interesse do político de plantão. Isso. Ou aquela mensagem já hegemônica, ou se não, elas são extremamente insignificantes do ponto de vista da audiência. A gente falou aqui dos traços, né? E essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, Faxina. Quer dizer, na tua percepção, que alternativas os meios de comunicação públicos devem encontrar para se tornarem mais relevantes, mais, enfim, com capacidade de intervenção na própria realidade, né? Me parece que a gente vive esse dilema também, essa dificuldade. Quer dizer, por um lado, temos um problema estrutural, por outro também, o público não assiste a televisão pública, né? Quer dizer, qual é a principal emissora pública que nós temos no Brasil hoje? Provavelmente as pessoas se lembrarem, né? Se entenderem um pouquinho, vão falar da TV Cultura, né? Mas a outra referência a gente não tem, né? Foge. Então, isso é um sinal, na verdade, da dificuldade dessas emissoras se estabelecerem como importantes espaços de diálogo, de debate, enfim.
Não, e aí eu acho que aqui tem uma questão, Guilherme, que você trouxe agora, que é importante. Assim, primeiro, aqui acho que nós não temos, inclusive, uma mão de obra, no bom sentido, né, de jornalistas preparados para trabalhar com TV pública. Sabe? Quer dizer, ele não entende
com
TV
cabeça
pública. Com cabeça para TV pública. Né? Ele vai para a TV pública com o mesmo olhar da TV privada. Né? Eu sempre conto uma história que aconteceu comigo na TV educativa, quando eu pauto uma reportagem sobre economia solidária em Curitiba. Né? E vai uma repórter, muito conhecida da gente, que vai para lá fazer a reportagem, e que era a economia solidária, que é exatamente a economia solidária, o que é? Um movimento internacional, né, presente em mais de 30 países, que é exatamente trazer uma economia com olhar de solidariedade e não olhar do lucro, né? Uhum. Então, você tem, em Curitiba, tem dezenas de grupos que trabalham e se reúnem na periferia, produzem, assim por diante. E ela vai fazer essa reportagem, e ela vai para uma padaria comunitária que tinha, onde 8 mulheres produziam até hoje, e vendem na comunidade, o preço bastante barato. Bom, e aí ela vai e pega um caso legal, que é de uma mulher, a Lúcia, em que ela... Bom, primeiro sim, então a reportagem constrói dela, que não tinha emprego nenhum antes, portanto vai comparar o que ela ganhava na padaria comunitária e fala o seguinte: portanto, hoje ela ganha, né, muito mais do que 1000% do que ela ganhava antes. Claro, não ganhava nada antes, né? Então, né? E vai... Aí ela, e a alegria da mulher, que ela vai... A filha queria uma boneca, né? E ela é uma pessoa negra, né? E ela vai comprar uma boneca para a filha e não achou boneca negra, só comprou uma boneca loirinha, né? Né? E a filha sai toda feliz, encerra a matéria com isso, né? Quer dizer, alegria do consumo. Aí eu falei assim para ela: você conhece a história da Lúcia? Ela: por quê? Não, a Lúcia tem uma história maravilhosa. Era uma mulher que o marido batia nela quando bebia, o marido não deixava ela de jeito nenhum trabalhar fora, né? Claro, é a forma de manter a prisioneira, né? Tinha a filha e a irmã dela, que era uma das gerentonas dessa padaria comunitária, devagarzinho vai até fez com que a Lúcia viesse trabalhar com ela. Aí o marido deixou, ia trabalhar com a irmã dela, pertinho de casa, não sei o que, permitiu. Só que o que acontece? A Lúcia, quando ela começa a ter o dinheirinho dela, fala assim para o marido dela: Adão, estou revelando os nomes aqui, né?
Vai catar coquinho.
Não, ele falou assim: olha, você não vai beber mais. Porque você bebe, perde a cabeça, chega em casa e bate em mim. Então é o seguinte, você não vai beber mais. Só isso. Não vai beber. Se você beber e vier bater, eu vou sair dessa casa. Né? Deu uma dura nele, ele se comportou. Segundo ela me dizia, ficou uns seis meses sem beber. Um dia ele perdeu a estrebeira e chegou e bateu nela. Pois ela foi, denunciou. Bom, o resultado é que botou o cara fora de casa. E fez a vida dela, né?
Por causa dessa
experiência, né? Aí eu pergunto assim para a repórter: você viu? Ah, eu não sabia dessa história, não. Eu falei: bom, mas você não foi lá para fazer uma reportagem? Você não conversou com a pessoa? Não, a questão depois, no fundo, é o seguinte: ela saiu da redação, fazer uma reportagem da iniciativa privada, né? Que é o lucro que rege as relações, né?
Os valores, ali, né?
Os valores eram do lucro, era do consumo, não eram os valores da solidariedade, da cidadania conquistada por essa mulher, né? Mas para dizer o seguinte, que era uma pessoa que não estava preparada para fazer uma TV que tinha um outro olhar, né? Então, eu falo disso assim...
Mas dá uma responsabilização muito grande do jornalista nesse sentido?
Com certeza, Faxina? Altamente, não, e grave ainda, sabe? Veja só, eu sempre defendo o seguinte, como a TV estatal, o papel dela, de fato, é destrinchar o Estado. O Estado é democraticamente eleito, é o governante, né? Então, ou seja, ele tem que buscar em todo o universo onde está o Estado, aquilo que é de interesse público, não é interesse do governante, de interesse público para poder colocar, trazer à tona, né? Mas aí não, ele também é mais fácil para ele dizer, bom, o que interessa para o governante? Ah, ele quer que eu fale que o projeto de educação que ele está implementando é o melhor. Tá dada a matéria, né? Ele não precisa ir atrás. Então, ele vai... Então, ou seja, ele acaba fazendo aquilo que ele fazia na TV privada, ele faz lá porque tem um outro dono. É um outro, então, é muito mais fácil quando você tem o cara que dá o norte para você. Agora, você tem que falar, cara, o que acontece na área da agricultura no estado do Paraná que interessa para a sociedade? Eu digo o seguinte, nós não temos uma formação que é o interesse público, em questão. Então, nesse sentido, eu falo o seguinte, toda cobertura de qualquer mídia pública, de qualquer mídia, aliás, deveria ser o interesse público. E esse é onde nós podemos nos encontrar. Eu estou numa mídia privada, lá eu faço meu trabalho com o lado da mídia privada, mas o interesse é público. Eu estou numa mídia comunitária, porque você vai lá antes fazendo uma ponte, se você tem uma TV, como a gente tem uma TVT, etc., né, que é mais pública, vamos dizer assim, mas também o que eles colocam lá é um olhar privado, né? É o olhar do sindicato.
TVT, TV do Trabalhador.
Do Trabalhador em São Paulo.
Que, né? É uma emissora mantida pela Central Única dos Trabalhadores, com apoio de sindicatos.
Exato.
Né?
E acaba sendo também um olhar privado de quem está dirigindo a TV hoje, né? Um olhar que fala, cara, como que eu olho a sociedade a partir do olhar então, público, né? E aí é que está, nós não estamos preparados para entender esses três olhares diferentes.
É o que é um princípio básico de qualquer meio de comunicação, se nós formos pensar em interesse público, que é a pluralidade de opiniões, que
Exato.
Me parece que é isso que a gente está se
juntando
cada vez mais.
Aí, os jornalistas, eu assim, vou fazer uma análise assim, bem rápida e rasteira até, né, devido ao tempo, porque pensando de última hora, né, corro o risco de falar uma bobagem, mas enfim.
Todos nós falamos muito.
Mas é que, assim, acho que para o jornalista acaba sendo mais desafiador trabalhar numa mídia estatal do que numa mídia privada.
Uhum.
Porque numa mídia estatal, por exemplo, os governos são transitórios. E quase sempre, não dá para afirmar que sempre, mas quase sempre, o interesse público, que é esse norte que a gente deve seguir sempre, nem sempre ele é o interesse desse governo transitório.
Exatamente.
Também. Então, é porque daí a gente entra naquela autocensura, né, para quem trabalha na mídia estatal. Poxa, o interesse público é ao revelar isso, mas eu, ao revelar isso, eu vou revelar também a fragilidade do governo que está aí,
Exato.
Que está me empregando. Ou mesmo que seja um servidor concursado e tem estabilidade, enfim, mas ele vai sofrer algum tipo de represália.
Uhum.
E então, acho que eu vejo assim, que talvez seja muito mais desafiador para quem está na mídia estatal do que na mídia privada. Porque na mídia privada a gente sabe qual que é a regra do jogo,
uhum.
ou quem é mais esperto já sabe, linha editorial. E tenta, e a gente consegue na mídia privada trabalhar muito mais o interesse público, porque uhum. não está talvez aquele grupo de comunicação tão vinculado a este ou aquele governo. Se a gente nessa legislatura não pode lançar tantos olhos sobre esse governo, mas pode lançar sobre outro, e daí numa outra legislatura inverte-se o jogo, aí pode. Então tem essa rotatividade mais maleável, né?
Uhum.
O que eu vejo que talvez seja mais difícil, né? Então, para o jornalista é extremamente desafiador.
Desafiador.
Né? Eu nunca trabalhei em mídia, uhum. mídia pública nem estatal, mas eu imagino que...
Uhum. Não, eu trabalhei numa em que o governante falou assim, façam cobre cultura, esqueçam, né? Então ele não contava com a televisão para nada, a televisão para nada, era para fazer só cultura, cobrir aquilo que os demais não faziam. Mas aí no governo...
Fugia dos temas polêmicos.
Fugia do tema polêmico, todo, completamente. Não era para tocar em nada polêmico. E no governo que o cara tinha pressa, porque qual é o problema do governo? É que ele tem 4 anos para poder se reeleger, né? Uhum. Senão ele acha que fracassou. Sim. Se ele não se reelege ou não elege o seu indicado, é como se ele tivesse fracassado. Então, ou seja, então você tem... os governos põem uma... O Requião colocava isso, quer dizer, a TV era o seu carro-chefe para poder construir no imaginário popular, no imaginário paranaense, de que o governo era perfeito, né? Então assim, e aí é um problema sério, porque os caras ficam em cima de você, né? Você tem que, de alguma forma, dar resultado. Não isso de mim, porque eu tinha construído já uma relação de produzir mais documentário, né? Mas assim, mas para a maioria é isso que você falou mesmo, muito mais complicado.
É isso aí, pessoal. Chegamos no final do nosso Contra-Informação, infelizmente, terminando já o tempo aqui.
Deu meia hora, chato.
É rapidinho, né? O debate é bom e aí o tempo passa rápido. Queria agradecer, Faxina, pela tua participação, professor Elson Faxina, que veio aqui para conversar com a gente sobre mídia pública. Lembrando que o nosso programa ele é exibido todas as sextas-feiras, às 10h30, ao vivo. A primeira exibição, melhor dizendo, pela rádio Uninter, e também nós temos a reprise do programa nas segundas-feiras às 16 horas. Mauri, agradeço aí também a colaboração, participação, enfim.
Não, eu que agradeço e agradeço ao Faxina aí pela honra que nos deu, né, de estar aqui compartilhando o teu conhecimento com a gente e com o nosso público ouvinte, né?
A honra é minha estar com vocês dois aqui. Obrigado pelo convite, viu?
Isso aí, pessoal. Então, até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.